Se liga que a prosa vai começar. E o amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Tá pronto para mais uma prosa com a Embrapa?
Então se achegue mais e aumente o volume do rádio. Olá, Macau!
Oi, Yucam!
O que você tá comendo aí? Torrada com o quê?
Eu tô comendo torrada com geleia de murici. Prova aqui um pedaço.
Gostosa essa geleia, hein? Eu não conhecia essa fruta. Como é mesmo o nome? Murici?
Murici ou muruci. E olha só, hoje a gente vai aprender sobre produção rápida de sementes de muruci com o pessoal da Embrapa Amazônia Oriental, do estado do Pará.
Muito legal! Então vamos ouvir a entrevista que a colega Sabrina Gaspar fez com a pesquisadora Valnice do Nascimento.
Um dedo de prosa.
O murucizeiro é um arbusto com 3 a 4 metros de altura que ocorre predominantemente em solos pobres e arenosos. É uma planta bem rústica, mas responde bem quando é feita adubação, tanto orgânica com esterco ou com adubo químico. O nome científico da espécie é Birsonima crassifolia, mas popularmente chamamos de muruci aqui na região norte do Brasil. Murici no Nordeste. Também não podemos esquecer de mais uma variante do nome, que é o Murici em Roraima. Na verdade, existem diversos tipos da mesma frutífera. Ela ocorre espontaneamente na América do Norte, mais precisamente no México e no Brasil, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e parte da região Sudeste. Seus frutos podem ser ácidos e doces e são consumidos ao natural ou na forma de doces, compotas, cremes e sorvetes. Isso no Brasil. Na América do Norte, seus frutos são usados como recheios de carnes e sopas.
Muito interessante. E Macau, como a gente consegue o muruci para comer?
Yuka, que eu saiba, é tudo obtido por meio do extrativismo.
Mas dá para plantar?
Com certeza. Mas vamos saber mais com a pesquisadora que está sendo entrevistada.
Quais os cuidados que o nosso amigo produtor deve ter ao decidir cultivá-lo?
Ainda não existe plantio comercial do muruciseiro no Brasil. A produção de frutos e polpas encontrada nas feiras e supermercados é toda obtida em área de extrativismo, isto é, em locais onde a planta ocorre espontaneamente. A produção estimada de frutos é de 1.000 toneladas de frutos por ano. A planta é bastante rústica, mas deve ter-se o cuidado de fazer o tutoramento, isto é, utilizar estaca de madeira amarrada à planta para evitar que seus ramos, que são bem frágil, se quebre com o vento, pois elas são cultivadas em áreas abertas. Outro cuidado é quando for fazer a muda, se deve usar no máximo em torno de 10% de esterco, que pode ser tanto de gado como de galinha. Esse esterco deve ser misturado ao solo onde irá ser formada a muda.
Bom, tem muito mais coisa ainda para a gente aprender, mas agora a gente vai pedir licença para ouvir um trecho da música de um artista que é também empregado da Embrapa.
Favas contadas.
Com vocês, Sob o Clarão das Fogueiras, de Valmir Borges.
Rasgou. sem terra migrou. Fogo acendeu, queimou.
Fogo acendeu, queimou.
Grito do Guariba chorou.
Grito do Guariba chorou.
Povo sem terra migrou.
No meio da mata a tristeza se espalha no ar. No meio da mata a tristeza se espalha no ar.
Céu escurece, galhos estalam, prenúncio de morte, marcando a sorte de bicho, de gente, de planta, de lar.
No meio da mata existe uma guerra. No meio da mata existe uma guerra.
Essa bela música, Sob o Clarão das Fogueiras, do Valmir Borges, conquistou o segundo lugar em 2005, no Festival de Arte e Cidadania da Embrapa.
E voltando a falar em Muruci, eu tô interessada em saber como se faz a produção rápida de sementes dessa planta.
É pra já, Ilka. A colega Sabrina Gaspar conversou sobre isso com a pesquisadora Valnice do Nascimento. Ouça mais um pouco da conversa.
Como é o processo inicial de surgimento e crescimento das sementes de Muruci em sua forma natural? O que chamamos de semente, no dizer popular, é o caroço do fruto, que pode conter em torno de 1 a 3 sementes dentro. No processo natural de germinação, ou seja, sem aplicar a tecnologia de produção rápida de mudas, a quantidade de mudas formada é bem pequena e muito demorada. Por exemplo, quando se coloca 1000 sementes para germinar, apenas em torno de 20 delas germinam. E o processo é bastante lento, leva em torno de 200 dias. Pois, como o caroço é bastante duro, isso dificulta a saída das raízes do caroço.
No que essa produção rápida de mudas pode auxiliar e beneficiar o trabalho do produtor?
É um processo simples, desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental, que permite a rápida germinação da semente em menor tempo e em maior quantidade. Não precisa de nenhum equipamento sofisticado, apenas uma morsa mecânica que pode ser comprada em lojas ou em garagens, oficinas. No caso, quando se faz o processo de germinação rápida, quando se coloca para germinar 100 sementes, mais de 80 delas germinam em um espaço bem pequeno, em torno de 20 a 30 dias.
Agora seria bom a gente conhecer o passo a passo desse processo todo. Será que é difícil?
É um processo bem simples. Você deve colher frutos bem maduros, bem amarelinhos, fazer a extração dessa polpa e aí você vai pegar os caroços e aplicar o processo. Então, esses caroços são mergulhados em água durante 24 horas. No dia seguinte, eles são retirados dessa água onde eles ficaram e, com o auxílio de uma morsa, se faz uma pequena fratura, uma pequena quebra nesse caroço para facilitar a penetração de água. Depois, os caroços são colocados em vasos ou canteiros para germinar. Em 30 dias, temos mais de 90% das sementes germinadas. A produção rápida de mudas pode beneficiar o produtor de mudas ou viveirista, pois permite obter mudas mais uniformes, em maior quantidade e em menor tempo. A principal contribuição da metodologia para a produção rápida será a produção de mudas uniforme, que poderá ser feita em larga escala pelos viveiristas, contribuindo com isso para a formação de pomares comerciais.
A gente agradece a pesquisadora Valnice do Nascimento e a colega Sabrina Gaspar pela participação no Prosa Rural.
Macau, essa tecnologia é nova, né? É uma coisa recente. Você sabe se algum produtor já está colocando em prática?
Sei sim, Ilka. Tem um produtor em Tomé Açu, no Pará, que já está produzindo mudas de muruci em uma área de 10 hectares. O nome dele é Manuel Eliezer e eu conversei um pouquinho com ele.
Fala, produtor!
fiz uma parceria com a Embrapa, aí interagindo com o pesquisador responsável, que é o Dr. Urano, ele me ensinou muitas estratégias, tipo colocando a semente 24 horas de molho na água e utilizando uma espécie de uma prensazinha pequenininha para você espocar a semente com bastante cuidado. Aí dali você transporta ela direto para local de germinação, que você coloca ela numa serragem já curtida. Com mais ou menos um decorrer de 40 dias, ela germinou 100%, já está pronto para fazer o transplante dali, de levar ela já direto para o saquinho. É super fácil, bastante, a rentabilidade dela 100%.
Macau, quem quiser mais informações sobre esta tecnologia deve ligar para onde?
Olha, Ilka, é só ligar para a Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará. E você, produtor, pode anotar aí, código de área 91, telefone 3204-1000.
Eu vou repetir, código de área 91, telefone 3204-1000. Fácil, né?
Muito fácil. Mas você tem outra alternativa, que é ligar pra gente.
0800-646-1160.
Só lembrando que a ligação é de graça se for de telefone fixo ou orelhão.
É isso aí. E aproveitando a deixa, temos uma mensagem ao pé do ouvido para você que precisa, volta e meia, conduzir animais em rodovias.
Ao pé do ouvido. Conduzir animais em rodovias muitas vezes é uma necessidade dos produtores rurais. Para garantir a segurança dos animais, dos trabalhadores e também das pessoas que circulam pelas vias, é preciso ter alguns cuidados. É o que explica a seguir o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, GR Adriane Dias.
É necessário que haja uma equipe de cavaleiros lá em condições de manter aquele grupo de animais sempre afastados da pista, tentando o máximo usar as faixas de domínio. Então, o mais interessante que se recomenda é que se divida ele em grupo moderado e para pequenos espaços de trânsito. Porque se for para uma distância grande, a recomendação é que eles sejam transportados em boiadeiros.
Inspetor, a legislação recomenda algum horário para a condução desses animais?
Não existe necessariamente um horário, mas de qualquer forma, o órgão de trânsito deve ser avisado, até mesmo para prestar o apoio necessário, se possível, dependendo das condições em que aquele animal precisa ser transportado.
Existem situações em que os animais transitam na pista sozinhos no meio da noite, podendo causar acidentes. Que punições são aplicadas nesses casos?
Esses animais são apreendidos. E se em 90 dias não for reclamados pelo proprietário, eles serão levados a leilão, vão ser vendidos. Além disso, se esse animal vier a causar algum dano, com certeza o proprietário que tinha o dever de cuidado pode responder por ação, omissão ou negligência, por ter a responsabilidade de cuidar daquele animal e evitar que ele transite na via. Inclusive, mesmo durante a guia desses animais por cavaleiros, não isenta o proprietário dos animais de possíveis responsabilidades por danos que esses animais vierem a causar durante esse trânsito.
Obrigada pelas informações, inspetor Dias. E aqui, quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Valeu, Juliana Escobar, pelas informações.
E o Prosa Rural vai chegando ao fim por hoje.
Ah, logo agora que estava tão legal falar sobre a produção rápida de semente de muruci.
Pois é, mas depois do programa eu vou experimentar um sorvete de muruci que o pessoal do Pará me mandou e eu vou tomar sozinho. Até logo, pessoal.
Jura? Maca, você nem me contou que ganhou sorvete de muruci. Também quero. Maca, você vai me dar um pouquinho, né?
Não, Ilka, eu vou tomar sozinho. Só tem um litro, é pouco pra mim.
Tchau, pessoal. Até a próxima. Macau, vem cá. Você não vai embora assim, não. Eu quero provar esse sorvete de muruci.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental. Fique ligado agora no tema do próximo Prosa Rural: boas práticas de colheita e pós-colheita do café Conilon. Para quem produz ou se interessa por café, este tema é uma ótima pedida. Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.